Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho do mercado do boi e a repercussão de toda essa polêmica em torno do caso atípico da vaca louca por aqui, a repercussão no mercado, nos preços. Será que chega aos preços? Será que isso pode afetar de alguma forma aí o volume do mercado? Afinal de contas, por medida cautelar, o Ministério da Agricultura suspendeu aí a exportação de carne bovina lá para a China. A China que vem se mostrando um grande consumidor, tem uma participação bastante importante aí no consumo do produto brasileiro, principalmente nos últimos meses. Afinal de contas, que impacto isso pode ter? Quem nos ajuda a esclarecer todo esse cenário é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos da FC Stone, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, como é que o mercado até agora está reagindo? Quais são as suas observações em relação a essa polêmica? Daqui a pouquinho a gente fala dessas medidas aí do Ministério da Agricultura em relação à China, principalmente. Seja bem-vindo, Caio.
Obrigadão, boa tarde a todos. De certa maneira, depois que teve ocorrido na quinta-feira passada, foi o dia que começou a especular no mercado sobre esse caso atípico de vaca louca lá do Mato Grosso. Ontem nós tivemos a medida cautelar de manhã, nós tivemos a sondagem que isso ocorreria, e à tarde, de fato, acabou acontecendo, onde o Brasil, por uma medida afetiva e cautelar, resolveu proibir as exportações de carne bovina a partir do dia 31 de maio de 2019 para a China. Trata-se de uma medida cautelar bem afetiva, mostrando que o governo brasileiro está bem transparente no caso, mostrando um bom senso, né, e uma boa prática de mercado, dizendo para o governo chinês o seguinte: olha, nós tivemos um problema, já está sendo tudo averiguado. Por mais cautela, eu não vou deixar que a carne brasileira vá para a China. Porém, nós temos dois pontos agora a ser observados, tá? É que o mercado está monitorando e até hoje o mercado está com um pouco mais de bom humor do que ontem. O primeiro ponto é até quando vai essa proibição, tá? E o segundo ponto, que seria uma derivativa do primeiro, uma derivada do primeiro, se caso fiquemos mais de duas semanas, três semanas paralisados, teremos um volume maior de carne bovina no mercado interno? Então são esses dois questionamentos que o mercado está fazendo no momento, também olhando, que eu acho um pouquinho provável, mas também olhando se terá algum outro país que fará o seguinte: olha, já que vocês paralisaram para a China, paralise o meu também, que eu quero maiores explicações. Acho que esses são os três pontos que o mercado, nesse momento, está monitorando.
Por enquanto, isso não aconteceu, né, Caio? Por enquanto, é só a China, né?
Isso, por enquanto, isso não aconteceu. Lembrando, novamente, foi para a China, foi uma medida brasileira, não foi uma medida chinesa, para que isso não... Porque, num primeiro momento, houve essa interpretação: o chinês está procurando a carne brasileira. Não foi o chinês, foi o Brasil que tomou essa medida. E também acho que vale frisar provavelmente não terá impacto com relação à abertura de novas plantas políticas habilitadas para exportação para a China. Eu acho que esse é um receio que eu observei no mercado de alguns players, que eu, no meu entender, não deva ter impacto.
E olha só essa notificação do próprio MAPA ontem à noite. Segundo a nota oficial, foi examinada a notificação de ocorrência pela Organização Internacional de Saúde, a OIE. O órgão determinou, portanto, o encerramento do caso sem alteração do status sanitário brasileiro, que segue como risco insignificante para a doença. A OIE informou ainda que não haverá relatórios suplementares sobre o caso, o que diz o seguinte, né, Caio? Todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas pelo Brasil e, portanto, não tem por que continuar com esse caso. É esse o recado da OIE, certo?
Exatamente, um recado muito bom. E o Brasil, eu coloco que o governo brasileiro agiu muito bem dessa vez, diferentemente em casos passados. Agiu rápido, transparente, tomou as medidas necessárias. Mas que o mercado é mercado, né? através de especulações, através de movimentações que ele não consegue entender no primeiro momento. Então, se especula se aquilo terá um impacto negativo ou positivo. Então, eu acho que agora vai ser uma questão de tempo, de a gente entender que se isso vai ter um impacto no mercado interno de carne ou não, de quanto tempo vai ter paralisação, como os frigoríficos vão reagir a essa notícia, como o pecuarista também vai reagir a essa notícia.
Muito
porque,
bem.
Assim, de primeiro encontro, a gente ficou sabendo na sexta-feira, até pelas fontes que a gente conhece, os preços, que a gente está muito ligado, que na sexta-feira teve muito pecuarista tentando colocar boi na escala com receio que, de repente, acontecesse uma movimentação parecida com lá atrás a delação do JBS, através da carne fraca. Então, tem algumas movimentações que acontecem nesses momentos, vamos colocar, de crise, onde o pecuarista e o frigorífico também ficam muito tentando entender o que está acontecendo, qual será o impacto. Então, acho que com a medida do tempo aí se passando, acho que as coisas ficando mais claras, o pessoal vai começando a colocar o pé no chão, começar a respirar e entender o que aconteceu e quais serão os próximos passos.
Só para a gente colocar em números um pouquinho a importância da China hoje na compra do produto brasileiro. No ano passado, a China comprou cerca de 320 mil toneladas, 322 mil toneladas para ser exato, do Brasil. Isso representou quase 20% das vendas brasileiras de carne bovina em volume e 23% em faturamento. Nesse ano, de janeiro até agora, a China tem comprado, adquiriu do Brasil quase 96 mil toneladas de carne bovina, quase 18% aí do volume importado, do volume embarcado aí pelo Brasil. Ou seja, a China vem ganhando espaço nesse mercado, importante, é um grande comprador, e a falta desse mercado pode refletir numa oferta maior interna, certo, Caio?
Isso, mas eu acredito que esse caso fique essa paralisação por um período mais longo, vamos colocar aqui de que um mês, dois meses, e também tem que ver se outro país não absorveria esse volume, se o próprio mercado interno não consegue absorver esse volume. Só que vamos lembrar um pouquinho atrás, entre o dia 14 e 16 de maio, nós tínhamos a maior confiança do mundo que o Brasil ia exportar muito mais para a China, porque novas plantas iam ser habilitadas, a visita da ministra na China, o mercado financeiro até colocou isso em pauta e puxou bastante o mercado do segundo semestre. Então, há algumas frustrações de expectativa agora que vão ser geridas pelo mercado no passar dos dias. E, de fato, se a gente tiver a paralisação para a China durante, vamos pensar assim, dois meses, que tem gente já comentando no mercado o seguinte, o presidente só vai para a China em agosto, então talvez só possamos voltar a exportar em agosto. Eu acho improvável, mas vamos pensar num cenário assim, um cenário meio catastrófico, como usar essa palavra, a gente ficaria com os pés 50 mil toneladas de carne que seria destinada para o mercado interno. Isso pode ter um impacto? Sim, pode ser que tenha algum impacto, mas eu acho que a gente tem que observar ao longo da semana qual vai ser o comportamento dos mercados, tanto do interno quanto do externo. O dólar também é uma variável que a gente vai ter que olhar para entender se isso vai ter impacto ou não.
Hoje, Caio, nas negociações de hoje, já deu para perceber algum receio aí do mercado?
Não, no mercado financeiro, se a gente vai pegar o ápice do contrato outubro, que é a referência para o segundo semestre, onde a gente tinha a maior certeza do mundo sobre as exportações para a China, R$164 na BMF. E hoje, trabalhando a R$158, se eu não me falo a memória. Então, a gente já perdeu alguns R$6 nessa brincadeira com o impacto desse evento. Agora, mercado físico, o que eu tenho notado é que frigoríficos, esse permanecido, principalmente os grandes que exportam para a China fora das compras, tentando entender quais serão os próximos passos, e os pequenos estão ali comprando normalmente, porque eles não surfam muito o mercado asiático. Mas eu acredito que nos próximos dias nós teremos algum impacto assim, no mercado físico. Eu acho que teremos alguma pressão do frigorífico nos balcões, tentando empurrar o preço para baixo, ainda tratando do período de safra. Teremos também alguns pecuaristas receosos com o futuro, falando o seguinte, olha, deixa eu entregar esse meu animal aqui, porque isso aqui vai que piore, não sei o que vai acontecer, pode ter movimentação,
Como é que está essa relação de oferta e demanda aí hoje, Caio?
Olha, hoje não é até um bom... Vou usar como parâmetro mais sexta-feira, mais quarta-feira do que hoje. Porque hoje a gente vê muito mais oferta do que demanda. É, mas, assim, o mercado estava, de certa maneira, mais ofertado do que o começo lá de maio, né? Muito principalmente devido à questão de paralisação das chuvas, entrada das frentes frias aí, o inverno chegando. É, então, a gente teve um pouquinho mais de oferta do que demanda, só que por esse ano... A oferta entrou de maneira muito mais compassada do que ano passado. Então, a oferta estava entrando aos poucos, até o mercado estava conseguindo digerir essa oferta, aí os preços, de certa maneira, até foram um pouco para baixo, mas eu acredito que esses próximos 10 dias nós teremos muito mais oferta do que demanda no mercado.
Justamente pelo medo do pecuarista de ter alguma convulsão aí ou de ter alguma perda em função dessa questão da China e com essas grandes interrogações ainda para serem respondidas. Certo?
Exatamente. Pode ser que, no fim das contas, a gente não tenha impacto nenhum também. Acho que é bom colocar isso também. Pode ser que amanhã já resolva o caso, o tribunista já volte a despertar para a China, tentem voltar para o mercado colocando um preço de balcão a 152, por exemplo, em São Paulo, e não consigam comprar. Pode ser que isso aconteça. Acho que esse momento, acho que nada pode ser descartado. Acho que, como a gente está num momento muito peculiar, a gente não pode descartar nada. Eu acho que toda movimentação que pode acontecer no mercado a partir dessa semana é algo que seja aceitável, tanto para cima quanto para baixo.
Qual é a dica que a gente pode dar para o pecuarista nesse momento, então, Caio?
Olha, eu acho que tem uma dica e eu acho que fica também um alerta, tá? Qual que é a dica que eu dei para o pecuarista agora? Calma. Agora é o momento de ter calma. Eu acho que não é o momento de correr e tentando fazer as coisas de maneira descontrolada, porque é nesses momentos que saem os grandes prejuízos, tá? Então, aconteceu. Agora, calma, a gente fica pé no chão. Vamos entender o que aconteceu com o mercado. Eu acho que sair escalando todos os animais de um dia para o outro, não sei se é a maneira, seria o mais correto, mas isso é muita opinião própria. E eu acho que o que fica aqui é mais uma vez uma lição sobre o uso de ferramentas para proteção. Até o dia 29 de maio, ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo achava, tinha crença que o mercado ia explodir esse ano, que o mercado ia ser um mercado melhor historicamente. A roupa chegou a 164 e a maioria do pecuarista falava, não, o boi vai para 170. Agora que todo mundo viu o boi chegando praticamente, foi lá a 154,5, 155, todo mundo agora fala, não, se o mercado voltar a 164, para mim é um preço excelente. Ou seja, todo mundo só vê o ponto ótimo depois que ele passou. Então, o mercado financeiro está aí, até o mercado a termo, não vou excluir ele dessa mensagem, o pecuarista precisa usar mais essas ferramentas, tanto para boi quanto para milho. É muito mais fácil a gente trabalhar com margem do que trabalhar com dinheiro. 174 estava um bom preço, estava dando margem, faz alguma proteção, investe também no seu gado, de maneira que você investe no porteiro para dentro. Investir na porteira para fora também é necessário. Então, acho que fica esse ponto de alerta, porque, mais uma vez, nós vimos o mercado num nível muito mais alto e, de repente, esse esfarelou na mão do pecuarista esse valor. Então, pode ser o mercado? Eu, sinceramente, acho que volta tudo. Mas eu acho que tem que ficar essa alerta para a gente aprender a olhar o mercado financeiro ou o mercado mesmo também com outros olhos.
Tá aí. O Caio Toledo conversando com a gente, trazendo informações, complementando aí com algumas argumentações que vão te ajudar no planejamento das vendas nos próximos dias, principalmente. Obrigado, viu, Caio? Volte sempre.
Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos.
O Caio Toledo é consultor em gerenciamento de riscos lá da FC Stone. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Lá na B3, a Bolsa de Futuros, junho trabalhando com alta já, 149,20, uma alta de 0,81%, julho 152,10, 1,4% de elevação, agosto R$ 154,40, uma alta de 1 ponto mais 25, e o setembro, R$ 156,45, uma alta de 1,43%. Esses são os números lá na B3, portanto, o mercado reagindo positivamente aí, principalmente com essa indicação de que a OIE ela acabou considerando o caso encerrado aqui no Brasil, e isso deve evitar repercussões mais rápidas aí, ou alguma repercussão extra em relação às nossas exportações. A gente tem também o CPEA de ontem, que encerrou a R$ 154,45, com alta de 0,85%. Muito bem, a gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.